Episódio 151. Manter a vibração alta e seguir a voz do coração com Lisa Joanes. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem-vindos e bem-vindas a Tudo Aquilo Que Somos. Eu sou a Cláudia e neste episódio trago-vos uma conversa muito querida, muito desejada com a Lisa Joanes. Nós gravámos em dezembro do ano passado, portanto, ainda quando a oficina existia, e entretanto com estas mudanças todas de propósito do podcast, com a criação da comunidade, só agora partilho esta conversa convosco, mas eu queria muito que fosse com a Lisa, que começamos estas conversas com convidados, porque se há pessoa que eu admiro e também por seguir muito a voz do coração, por ser nómada, identifico muito com ela, gosto muito, muito dela, acho que é a forma perfeita para darmos início às conversas com os convidados. Então, para quem não conhece a Lisa, eu acho difícil aqui na nossa comunidade, uma pequena apresentação. Ela é mãe de 5, é homeopata e professora de meditação, é autora destes 3 livros, Uma Farmácia Natural em Casa, Cura o Teu Corpo e as Tuas Emoções, e agora recentemente Aprende a Seguir o Teu Coração, que é muito esta voz divina que nós temos dentro de nós e que aqui nós associamos muito à intuição. Nesta nossa conversa nós falamos sobre uma experiência que a Rita teve na Costa Rica, sobre como o seu objetivo foi manter a vibração alta, e eu acho que é uma das coisas mais dignas, mais divinas que nós podemos fazer pela nossa experiência aqui na Terra. Falámos sobre intuição, sobre seguir esta voz do coração e sobre maternidade, claro, porque uma mãe de 5 tem muita experiência para partilhar. E antes de passar à minha conversa com a Lisa, queria só dizer-vos que estão abertas as inscrições para o workshop Corpos Sagrados, com um painel de mulheres incríveis. É um trabalho profundo no corpo, para o corpo. Vai ser no dia 21 de março e eu vou estar lá a falar sobre intuição. No final do episódio eu deixo-vos um clipe da Dina, do Corpo Medicina, que é a minha irmã, para que vocês possam saber pela lente dela, a criadora deste evento, qual é o grande propósito deste trabalho. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Lisa. Olá, Lisa, seja muito bem-vinda à oficina. Já há muito tempo que eu queria convidar-te para vires aqui, mas eu não sabia bem o quê. Já trouxemos aqui a Rita Sambato para falar sobre a homeopatia, não é? Tu és homeopata e, de repente, ouvi-te contar uma experiência muito rica que passaste no podcast da Rita Ferralvin, e era sobre isso que eu gostava que conversássemos hoje. Mas antes de irmos lá, queres começar por te apresentar, por favor?
Olá, Cláudia. E começo já também por dizer olá a todas as pessoas que nos venham a ouvir. Apresentar-me, então, dizer que sou uma mulher que me considero humilde, uma alma que tem sido livre, pelo menos no sentido de seguir o seu coração com humildade, também com simplicidade e de um modo muito intuitivo, muito livre, muito procurando ser verdadeira com aquilo que eu sinto exatamente. Portanto, muitas vezes reescrevendo-me sempre que sinto que me devo reescrever e não procurando estabelecer por moldes ou por estruturas muito rígidas. Percebi que a minha, ainda hoje escrevi sobre isso, percebi que a minha estabilidade, no fundo, não tem nada do que a estabilidade convencional nos dita, e a minha estabilidade é mais de ir em toda esta transformação do que só ser algo já muito pré-rotulado. Então, dizer que sou esta mulher, que tenho 40 anos, entretanto, que também acredito que é uma idade que devo honrar, por um lado, obviamente, que às vezes penso, caramba, o tempo está a passar muito rápido, porque é tanta intensidade, não é? E pensas mesmo, já tenho mesmo 40 anos, porque tu não te sentes com a idade que tens. Mas, por outro lado, também honro os 40 anos e toda a experiência e toda a sabedoria que já pude beber nesta vida. Portanto, também é um marco que eu considero bonito de mencionar. Sou mãe de 5 filhos, Sou homeopata, sou escritora, sou viajante de volta ao mundo, já fiz voluntariado, vivi 5 anos na Índia e sei lá, um mundo que podia também dizer sobre mim, mas acima de tudo, resumindo, sou uma alma humilde que se dedica, acima de tudo, a uma missão que acredita e que pelo menos me palpita forte no peito, que é levar os outros a seguirem também o seu coração.
Uau, que lindo! Eu acho que quando nós te seguimos e acompanhamos as tuas aventuras pelas redes e o teu trabalho, percebemos mesmo que há essa. Aquilo que tu estás a dizer, não queres saber dos padrões lá fora, não é? Tipo, és mesmo uma alma humilde, tipo, isso vê-se no teu olhar, é incrível. Tipo, acho que descreveste de uma forma perfeita, por aquilo que conheço de ti. E falaste sobre. Segues também a tua vida e muito os impulsos que a tua alma quer. As vivências que a tua alma quer ter, muito também através da intuição. A intuição é, assim, também um grande tema que eu falo e que sou super apaixonada. O que é para ti a intuição?
Bom, para mim a intuição está relacionada neste sentido de seguires o teu coração. Há quem possa definir de forma diferente, dizer que a intuição é uma coisa, o coração é outra. Está tudo bem também, lá está a definição que não nos limite em nada, principalmente em termos racionais, de entender com a mente e não com o coração e não com a intuição. Mas para mim a intuição é muito nesse sentido, humilde e livre de seguir o coração. Nesse podcast que tu há pouco falaste, que mencionaste que escutaste essa minha história, a Rita pediu-me para eu dizer uma palavra. E eu toda a minha vida, porque sou aquariana, sempre me defini por liberdade. Achava que liberdade fazia parte de mim e do meu signo. E faz, efetivamente. Mas percebi nesse podcast que, na verdade, talvez a minha palavra, pelo menos nesta fase da minha vida, seja coragem. Até então eu tinha negado essa palavra porque eu achava que coragem era alguém que era um mártir, que fazia um sacrifício, um grande feito. E eu humildemente dizia: caramba, eu não sei se sou corajosa. Eu no fundo fiz o mais fácil, que foi largar tudo e ir dar a volta ao mundo. Fácil é fazer isso, não é? Seguires aquilo que tu gostas, o que a tua intuição te pede, o que o teu coração te diz. Às vezes perpetuarmo-nos em caminhos difíceis, onde já não nos sentimos bem, onde já não são a nossa, não falam a nossa verdade, na verdade é mais difícil. Então eu não sei se sou corajosa, dizia eu. E nesse momento eu percebi realmente coragem, porque no sentido etimológico da palavra é cor mais agem, ou seja, agir com o coração. Então sim, que eu tenha a liberdade ou a coragem de agir sempre em liberdade, no sentido de seguir o coração. Então as duas misturam-se muito e acredito que uma anda de braço dado com a outra. A coragem, ou seja, seguires o teu coração para viveres a tua liberdade, viveres a tua verdade, seguires a tua intuição. E ao mesmo tempo o contrário, teres a liberdade de ouvir sempre a tua intuição, seguires sempre o coração. Então, para mim, intuição é muito tudo isto, esta liberdade, esta coragem de seres tu, de viveres a tua verdade.
E quando tu és puxada, porque tenho a certeza que já houve assim, várias fases na tua vida, circunstâncias em que te puxam para não seguires aquilo que o coração está a dizer, e é preciso voltares a ti, centrares-te, perceber se é mesmo isso que queres ou não, o que é que te ajuda nesses momentos?
Olha,
Como é que tu sabes?
quem me conhece e desde sempre mesmo, então na minha adolescência, eu sempre fui muito rebelde, supostamente, aos olhos da sociedade, porque lá está, eu não me regia por padrões, porque muitas vezes eu não me sentia a encaixar neles, mas não sentia genuinamente. E não sei se era por rebeldia. Hoje em dia, já nestas nossas visões, não é? Talvez porque a minha alma não me deixou modelar. De outras maneiras, a verdade é que eu, quando não encaixava, e às vezes, obviamente, tentava, forçava um bocadinho, mas eu não conseguia, eu não estava bem. Eu não te consigo dizer bem por palavras, mas consigo dizer que era uma sensação de um aperto tão grande que quase que me sufocava, e lá está. Não sabia que era coragem, porque eu achava, se calhar, muitas vezes, e pensei, se calhar estou a desistir. Ou deveria fazer aquele caminho que toda a gente faz, mas eu não conseguia fazê-lo. E então aquilo não palpitava por ali. Então, em todo o meu percurso de vida, eu procurei, mas sempre que não ressoava, eu não consegui permanecer lá muito tempo. Essa é a minha verdade. Na altura, como te disse, com toda a humildade, achava que era eu que se calhar estava mal. Até que comecei a perceber, graças a Deus, que eu então estive sempre mal nesses moldes, porque na verdade eu fui em busca do meu próprio molde, da minha própria verdade, de onde é que eu me encaixo, quem sou eu. E comecei esse caminho. Muitas vezes, obviamente, quando nós estamos à procura de algo, quando saímos da caixa, ou seja, quando saímos daquele molde que até então achávamos que era o correto, há um período de dor na pessoa, há um período de transição, porque ela sente-se perdida. Tudo aquilo que ela reconhecia até então deixa de fazer sentido. Mas eu costumo dizer, esse período é fundamental, porque é mesmo um período de transição, que possamos manter a abertura, mas mesmo abertura, no sentido de não querer, não ansiar, ter pressa para já ganhar outros rótulos, outras definições, e dar o tempo certo, porque no tempo certo, mais lá à frente, a tua visão mudou, a tua perspectiva mudou, o teu sentimento mudou, e então tu já irás olhar com outro olhar, com outros olhos, para o que então poderá ser a tua verdade. E às vezes termos pressa de, ok, já não é por aqui, então para onde é? Eu vou olhar os velhos padrões. E todo esse tempo é fundamental para haver toda uma transição, uma transmutação. Bom, já me perdi um bocadinho de intuição, mas intuição é tudo isto, no fundo.
Sim, eu queria muito perguntar-te, porque tinha certeza que tu tinhas assim uma resposta super conectada com a forma como vives, e por isso queria também saber a tua opinião. O grande motivo pelo qual eu gostaria que tu viesses aqui à oficina é para partilhares a tua experiência na busca de visão, não é? Num grande ritual que estiveste a fazer durante a tua viagem ao mundo, e neste caso foi na Costa Rica, porque acho que isso foi uma experiência tão incrível de conexão com o corpo que eu gostava muito que partilhasses connosco a tua experiência. Queres começar por explicar o que é isto?
Sim, então olha, dizer também que normalmente sempre que eu viajo eu nunca tenho nada marcado. E nesta volta ao mundo fizemos exatamente o mesmo. Portanto, nós fomos seguindo a nossa intuição, ao nosso coração, quando sentíamos, ok, estamos prontos para embarcar noutra aventura, ou para outro país, ou para outro local do mesmo país, íamos. Quando eu fui para a Costa Rica, na minha pré-concepção, eu já ia a pensar, este é um país super caro, não vamos ficar aqui mais do que 7 dias. Nós somos muitos, não é? Éramos seis na altura. Então, seis, sabendo que o bolso é sempre o mesmo, não é? Porque os outros são crianças, mas em muitos hotéis do mundo e locais eles pagavam como se fossem adultos. Era como se fosse a dividir por 6 amigos, o que não era verdade, mas pronto. Então, dizer-te que quando eu fui para a Costa Rica, eu fui nessa percepção de vou ficar pouco tempo. E até pensava voltar para o Panamá, que era de onde eu estava a sair. Tinha umas ilhas paradisíacas lindas, com umas águas maravilhosas.
Eu sei que ele é lindo. Nós íamos por acaso viver agora para Bocas del Toro se não fosse a pandemia.
Oh, oh.
Nós adorámos, mas desculpa, interrompi-te.
Não, muito bom, muito bom. É uma parte que
Epá.
gestão, quando sair esta pandemia, que as pessoas aproveitem realmente e que possam ir até locais que há lindos no mundo. Então, quando chegámos à Costa Rica, íamos nessa percepção, nessa ideia, e exatamente no dia que chegámos, Cláudia, uma amiga de uma amiga deu-nos casa, nunca nos conheceu de lado nenhum, e acolheu-nos nessa primeira noite. E no jantar, ela estava-nos a dizer: Olha, amanhã, depois, se quiserem, vou-vos mostrar um terreno ali à frente que eu tenho, onde vai ser a busca de visão. E ali o meu coração palpitou, a minha intuição chamou-me. Quando tu sentes uma avalanche interna, eu sinto palpitar muito forte. Se calhar há pessoas que sentem borboletas no estômago, depois cada um de nós é muito peculiar nas suas sensações, mas eu senti assim um sentimento tão grande que naquele momento tudo parou, sabes? Como se tudo parasse e tu ficas só ali naquela questão, e por um lado tudo para e ao mesmo tempo tudo se abre. E perguntei-lhe: busca de visão? E ela: ah, sim, uma busca de visão, vai ver. E eu: quando? E ela: ah, daqui a um mês. E eu, dentro do meu coração, olhei para o Nuno e olhei também para ele e senti dentro do meu coração: eu acho que nós podíamos ficar aqui um mês à espera. Portanto, os 7 dias automaticamente estavam já a ser transformados num mês. Sempre em liberdade, Cláudia. Até ao último dia, eu não consegui comprometer se eu iria fazer aquilo ou não. Eu precisei de sentir quando chegasse, de sentir exatamente no local, porque eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que era uma cerimónia Lakota, que é uma tribo índia, norte-americana, e que a pessoa ficava 4 dias e 4 noites no cimo de uma floresta, numa montanha, sozinha, sem água, sem comida, sem tenda, sem luz, sem isqueiro, sem nada, nada. E eu procurei não racionalizar, porque se eu racionalizar, não é, como todos os seres humanos, vou começar com os meus X's. E se eu tiver medo, e se aparecer um bicho, e se eu não for capaz, e porque eu estou na floresta de maior diversidade do mundo, e pobre, se aparecer um tigre, se aparecer. Bom, se eu der corda à imaginação, como todos os seres humanos, eu vou atrás dela. Então eu já aprendi na vida que eu não entro na racionalização e corto mesmo ali. E vou seguindo o coração. Se eu sentir que quero, faço. Se eu não sentir que não quero, não faço. E se eu quisesse desistir, desistia, porque há essa liberdade sempre, está bem? A pessoa não é obrigada a permanecer nesses 4 dias. Se quiseres, desistes. Resumidamente, ficámos esse um mês de espera.
Onde é que estava já agora? Em que zona da Costa Rica?
Eu acho que era o Vita, mas eu já não me recordo. Depois já, eu
Ok.
todos os países desde aí, e tu sabes como é
Eu
que
sei, eu sei.
depois engravidei, não é? Portanto, memória de grávida, agora
Sim.
memória de mamãe que ainda está a amamentar.
Sim.
Portanto, ainda acordo para dar mama, etc. Acaba por o hipocampo fica menos ativo, o teu cérebro, portanto, a memória está comprometida. Enfim, mas eu digo-te, era uma ponta linda, Punta Balena, Punta Balena. Lembrei-me agora, porque o cabo faz uma ponta que tem uma cauda de baleia. Então, chama-se
Uau!
o nome maior tipo da região, não sei, mas digo-te mais tarde. Dizer-te que, então, esse mês passou rapidamente. E eu sabia desde de antemão que, para além desse mês, eu iria ter que ficar mais outro, porque esta cerimónia, para além de todas as buscas de visão mais normais, vamos dizer assim, não sei se estou a dizer o termo certo, mas são 4 dias e 4 noites durante 4 anos consecutivos, esta é a proposta. Esta busca de visão em específico foi canalizada por um índio mexicano que disse que o primeiro ano seria 4 dias e 4 noites, o segundo 7 dias e 7 noites, o terceiro 9 dias e 9 noites e o quarto ano 13 dias e 13 noites. Bom, portanto, o desafio aumentava. Para mim, eu era de primeira viagem, portanto, eram os quatro à mesma. Mas isto para te dizer que toda esta cerimónia, enquanto uma outra cerimónia dura, se calhar, os 4 ou 5 dias no máximo, esta demoraria os 13 dias que as pessoas de quarta viagem fariam, de quarto ano, mais 2 dias de início e 2 dias de fim. Então, na totalidade, esta cerimónia seria 17 dias. Eu também não era obrigada a ficar com a minha família 17 dias ali, mas nós ficámos. Portanto, para além do tal mês, mais 17 dias já na Costa Rica, imagina. Depois foi lindo, porque é todo um programa em que tu tens quem sobe à montanha, sobe sem comida e sem tudo o resto que te disse, quem fica cá embaixo na base, fica a comer por ti, a comer e a beber por ti. Então os nossos filhos ficaram a fazer por nós, porque o Nuno também, entretanto, sentiu que iria subir à montanha. Subimos os dois. Ou seja, ele ficou numa árvore algures, na floresta, eu fiquei noutra árvore algures, na floresta, por 4 dias e 4 noites, sem nos vermos, sem sabermos dos nossos filhos também, mas sabendo que eles estavam com um grupo de pessoas e a dar todo um suporte. O bonito nesta tradição, e depois não me prolongo mais sobre ela, é que todas as manhãs, ao nascer do sol e todo o final do dia, ao entardecer, ao pôr do sol, estas pessoas vão cantar à boca da floresta. Levam aquelas conchas, sabes, mais não sei quantos tambores, xamânicos, etc., e fazem cânticos sagrados bem alto para que as pessoas que estão na floresta os possam ouvir e sentir esse call também. Então era lindo porque eu ouvia as vozinhas dos meus filhos, volta e meia, no
Ah,
meio.
isso é lindo.
Às vezes conseguia ouvir, outras vezes não os ouvia porque ou cantavam baixo, ou não sei se foram cantar ou não, mas pronto. Então era algo muito bonito. A subida em si, dizer-te que poucos dias antes de eu subir, eu chorei babirrenho, chorei compulsivamente. Eu dei por mim a chorar, a chorar, a chorar, como eu nunca, talvez, me tenha visto na vida. Até que comecei a perceber que eu estava com medo. Apesar de eu não ter racionalizado sobre nada, havia um medo irracional. E realmente o medo é algo irracional no ser humano. E é verdade, eu consegui comprová-lo. Eu não precisei de pensar em nada. Vinha um medo, não sei de onde, mas do mais profundo do meu ser. Chorei, 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 e quando eu percebi que tinha medo, então eu consegui empoderar-me a partir daí. comecei a trazer mensagens para mim própria. Para já, esta tradição também pede que tu faças um rezo, que tu tenhas uma intenção para subir à montanha. E a minha intenção, se eu pensasse em alguma coisa do que eu mais queria naquele momento da minha vida, era manter a minha vibração constante. Então esse foi o meu rezo. E tu fazes 365 nozinhos, no, todo um ritual, que são 365 dias do ano, para que ao longo de cada dia do ano tu mantenhas a tua vibração constante ou o teu propósito, a tua proposta para subires à montanha. Como eu tive essa intenção, e como as pessoas levam uma intenção, isso empodera-te também de tu permaneceres, não é? De manteres, de dar sustentação ao teu rezo. E depois há todo um ritual que te faz agradecer ao Pai, lá em cima aos céus, a Deus, o que queres dizer, à Mãe, é a terra para eles, e aos quatro pontos, à Rosa do Vento, ai, aos quatro pontos cardeais, desculpa, aos quatro pontos cardeais. Bom, dizer-te que quando tive essa intenção, essa consciência do que eu queria, realmente foi libertador para mim. Até então eu estava ali porque o meu coração me tinha pedido, mas eu não tinha um propósito maior. Eu só ia porque sentia, não é? Como muitas vezes fiz na vida, sem racionalizar. De repente, foi-me pedido, salvo seja, que eu racionalizasse, não no sentido cru da palavra, mas no sentido realmente ter uma proposta. Já não ir só porque o meu coração pedia, mas ir até com uma intenção mais consciente de qual, o que é que eu queria. Bom, então eu quis manter a minha vibração constante. E nesse momento da vida, eu apercebi-me que, no fundo, Deus sempre tinha estado lá para mim. Em todas as situações mais desafiantes em que me vi, quando me vi sozinha, não sei aonde, e no meio, não sei de que país, e em todos os lados que já tinha feito, percorrido, não naquela volta ao mundo, mas em adolescente e em, enfim, toda a vida, Deus sempre esteve lá. E eu sempre fui protegida. Eu e todos nós, não é? No fundo, parece que há uma outra sustentação que tu não vês. Aquelas pegadas na areia, não é? Que só lá estão duas, mas no fundo estavas a ser levado ao colo. Bom, e então dizer-te que essa consciência também me ajudou, porque eu percebi naquele momento que se Deus sempre esteve lá para mim nos momentos difíceis, iria estar para mim também na floresta. E lá está. Eu iria, porque eu ia querer aproveitar a oportunidade de trabalhar esta conexão para manter a minha vibração constante. É tão desafiante o nosso dia a dia, sempre a correr para todos os lados. Tu muitas vezes perdes o teu foco. Ali estava-me a ser dada a oportunidade de eu estar 4 dias sozinha, sem comer nem beber, porque não interessava à esfera física, mas sim libertar-me para um ponto de vista mais subtil, mais energético, mais espiritual, de conectar-me de outra maneira, de transcender as necessidades físicas básicas até de sobrevivência, de água, comer, ir à casa de banho, por exemplo, não é? Que é muito curioso, porque ao longo dos 4 dias sem beber água, tu continuas a urinar, a fazer xixi, mas efetivamente eu nunca mais fiz, durante esses 4 dias, não fiz uma evacuação sólida, vá, para deixar o um nome mais pomposo aqui no teu podcast. Enfim, então foi muito bonito a maneira como eu de repente senti, ok, agora sim, estou preparada para subir à montanha. Antes de subir à montanha, vou partilhar contigo, não sei se partilhei com a Rita. Antes de subir à montanha, nós fizemos um ritual dentro de um tamascal, que é uma meia esfera que representa o útero do ventre, o útero terrestre. Portanto, há umas pedras vulcânicas que levam a temperatura, etc. Nós suamos bastante, etc. E houve esse ritual durante a noite e pela manhã nós fomos fazer os tais cânticos às pessoas que já estavam na montanha, porque eu entrei, já estavam alguns. Já nos seus 7 dias, eu já entrei nos últimos dias finais, quando voltámos para dentro dessa meia esfera, eu sentei-me ao lado do Nuno, de olhos fechados, e eu senti a presença de uma luz atrás de mim. E aquilo que eu senti era que era alguém no plano energético. Isto pode parecer muito fora, atenção, mas eu senti, e vou contar-te isto porque traz a lua até à minha vida, não é? A minha quinta filha. Que era alguém, uma alma, que estava pronta a ser materializada se eu assim me abrisse e se o Nuno, obviamente, também se abrisse a tal. E naquele momento, dentro dessa cerimónia, tu não podes falar. Portanto, só quando saímos dali, após uma noitada inteira, e a chorar e a sussurrar, porque eu não conseguia verbalizar num tom normal, é que eu contei ao Nuno. E a seguir, pouco tempo depois, nós subimos cada um para a sua árvore, não é? Portanto, nunca mais o vi durante 4 dias e 4 noites. E quando desci da montanha, curiosamente apareceu uma menstruação que não era para aparecer nesse momento. Incrível. E 15 dias depois, Cláudia, eu engravidei da Lua, que deu a volta inteira ao mundo connosco até ao último dia permitido, de acordo com as companhias aéreas. Portanto, este pormenor para mim, se falamos de intuição, se falamos de sentir também o corpo e tudo o resto, gostei de partilhá-lo contigo. Pode parecer muito fora, mas ao mesmo tempo é muito real. E eu acredito que sou uma pessoa que às vezes pode ser muito fora, mas outras vezes também tenho os pés bem assentos na terra. Ou não, não sei. De qualquer das formas. Na árvore em si, na montanha. Bom, dizer-te que eu, como tinha-me apercebido que fui, que estava com medo, eu fui empoderada dessa maneira que te disse, que era ok, eu vou agarrar a oportunidade. Portanto, só de eu pensar assim, eu moldei o pensamento de uma forma que para mim era realmente o foco que eu queria ter. Porque senão eu iria estar a contar os minutos, quase em contagem decrescente, quando é que isto acaba. Não é? Quando é que eu saio da floresta? Quando é que eu vou comer? Quando é que eu vou beber água? Se eu começasse a pensar, a dar voz, a ir atrás das necessidades básicas, aquilo nunca mais teria fim e eu ia estar não a aproveitar o tempo, mas sim em contagem decrescente. Portanto, seria tudo menos aproveitar. Então eu ali percebi completamente, com toda a minha sinceridade, que eu tinha que usar o tempo sabiamente. E cada vez que viesse algum tipo de boicote mental, eu tinha que me centrar. Porque eu estava ali, porque eu queria manter a minha vibração constante. Eu queria aproveitar cada minuto, não para saber se já estava, se já faltaria pouco para acabar, mas sim para me relembrar que já tinha passado mais um minuto e que eu queria aproveitar para cultivar aquilo que era a minha proposta maior. Portanto, queria meditar, queria chorar, queria me conectar com a minha mãe, perceber o que é que era meu, o que é que era padrões dela, conectar com o meu pai. Isto foi o meu processo, atenção. Cada um lá na árvore fez o que à sua maneira, está bem? Isto é a minha experiência, há de ser completamente diferente da outra experiência de outras pessoas. Para mim foi assim: meditar, procurar conectar-me com a minha mãe, perceber até que ponto é que há expressões faciais, expressões corporais, atitudes, ansiedades, coisas que na verdade foram-me passadas também, transmitidas sem maldade nenhuma, mas olhar, ter essa consciência, ir lá buscar, agradecer, mas também libertar de mim, abrir esse campo para que se começasse a dissipar, do meu pai a mesma coisa, observar tudo, sabes? Perceber também cada um dos meus filhos e o que é que eu falhava eventualmente como mãe, o que é que eu poderia melhorar, pelo menos abrir-me a essa consciência. Não quer dizer que na prática não continues com as tuas falhas, porque obviamente tenho muito para aprender, mas permitir-me esse trabalho, mudar alguma coisa. Para mim foi, acima de tudo, esta a minha experiência. E foi maravilhosa, porque lá está, eu estava focada que eu queria aproveitar cada precioso minuto, em vez de ir atrás da mente de estou a dormir no chão e agora, olha, recordo-me de acordar. Eu acho que estava na lua nova, não tenho a certeza, portanto não vejo nada. E eu recordo-me de acordar, às vezes, com os barulhos das folhas secas na tua cabeça, não é? Porque tu estás deitada na terra, tens uma manta por baixo a fazer-te colchãozinho, mas e tinha uma rede mosquiteira a cobrir o meu corpo, vá lá, porque é Costa Rica, não é? Portanto, aquilo tem muito mosquito. Mas quer dizer, estás na terra e qualquer bicho de repente está maior do que tu, porque tu estás ao nível do chão. E volta e meia, quando eu ouvia assim umas folhas secas a mexerem-se, o meu coração dava bombadas fortes, tum, 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 mesmo sobrevivência pura. Mas eu respirava fundo e lembrava-me: Deus está comigo, Deus está comigo. E sabes, aquela fé pura que nós tantas vezes dizemos de o que tem de acontecer, acontece. Pá, então eu tinha que me despir dos meus medos e ter a certeza, claro, eu podia estar a facilitar, pode ser a perspectiva de muitas pessoas, mas eu também tenho que ter a fé. De se eu confio em Deus, se eu confio em algo maior, se eu acredito que nós temos um propósito aqui, que só quando essa proposta, por muito que esteja cumprida ou não aos olhos dos outros, mas para a nossa própria alma está, é que nós partimos para outra jornada, etc. Se eu acredito em tudo isso, então ali era um momento também de mostrar-me a mim própria na prática que, então, bora lá, não é? Falar é fácil, praticar é diferente. Então, cada vez que ouvia as folhinhas secas, lembrava-me: não, Deus está contigo. Confia, não é? O que tiver de acontecer, acontece. Então, não dar vazão ao medo. Se aquele tivesse que ser o meu destino, Cláudia, naquele momento eu entregaria-me ao que fosse. Não, atenção, não é que armar-me absolutamente nada. Era mesmo o próprio pensamento, sabes?
Rendição pura.
Completamente, exatamente, é a palavra certa. Total rendição. E deixares ir o pensamento, porque eu tinha consciência de que tudo aquilo que eu viesse a pensar era pura imaginação. Na verdade, eu não sabia se era uma lagartixa a passar, eu não sabia, eu não via, se eu não tinha visão, contacto visual, a minha imaginação podia ser muito fértil. Se calhar era um bicho charoco da treta, não é? Mas eu podia imaginar o que fosse. Se eu fosse atrás da mente, a imaginação da mente é muito fértil, não é? A nossa imaginação é mesmo uma realizadora de Hollywood, total. Então, eu tive também essa perceção na prática, e para mim isso foi muito empoderador. E não me perguntes como, mas eu conseguia. O meu propósito é manter a minha vibração constante. Então, conectava-me com Deus. Deus sempre esteve comigo. Sentir isso, sabes? Sempre esteve comigo lá nos momentos mais difíceis. Claro que está agora também. Pedir à Mãe Terra, ter essa oportunidade de contactar com a Terra, de protege-me. Se és mãe, eu sou mãe também. Eu dou colo aos meus filhos. Protege-me. Sente-me, não é? Conectar o meu coração com o da Terra e sente-me. Está aqui um filho, uma filha, a pedir a tua proteção. E ao mesmo tempo, ao meu coração, mantém simplesmente a tua vibração constante. Pronto, isto é muito real. E dizer-te que não sei como, mas eu consegui adormecer numa fração de segundos. Juro-te, eu às vezes aqui, olha, por exemplo, hoje, que estou aqui a falar contigo, acordei às 5 da manhã, tinha deitado a 1 e qualquer coisa, às 5 da manhã, deve ser da lua nova, eu muitas vezes tenho isto nas luas cheias, mas esta lua nova eu acordei. Já estou a trabalhar desde as 5 da manhã, mandei 500 e-mails, fiz uma proposta de sponsor para um projeto que é a Heartopia, fiz mil e uma coisas, sabes? Porque a produtividade é muita. Naqueles momentos, na floresta, apesar de todo o contexto que podia parecer que tu irias dizer como é que consegues dormir, eu digo-te, eu dormi que nem um anjinho. Eu fiz uma cura de sono, a sério. E
Uau.
pronto, foi
E
muito.
dormiste muito?
Eu ia dormindo, curiosamente. Eu ia dormindo, eu acho que adormecia também à tarde, adormecia de manhã, depois acordava, nunca sei as horas, porque não tens relógio. E depois lembro-me de observar o sol, começar a tentar perceber quando ele chegasse ali àquela posição na árvore, devia faltar mais não sei quanto tempo para depois começar a ser o pôr do sol, que eu também não via porque a floresta tinha árvores grandes, portanto eu não tinha percepção, mas parecia. Às vezes parecia uma eternidade, Cláudia, e nós aqui nesta vida sentimos que não há tempo. Caramba, já são não sei quantas da tarde, eu não fiz nada. Ali eu digo-te que eu observava a formiga, observava a árvore, observava o nada, não é? E o tempo, no fundo, é uma eternidade. Uma eternidade. Voltava a fazer mais uma meditação, voltava a dormir outra vez, acordava. Pronto, sabes? Então, este foi o meu dia a dia durante 4 dias. Curiosamente, fiquei surpreendida, como já te disse, porque ia urinar. Ah, então tu estás numa árvore e tu tens um diâmetro que te é cedido, e aqueles 365 nozinhos que eu te disse são feitos num só cordel, com uma lã orgânica. Acho que era lã, agora desculpa se não for lã. Bom, era qualquer coisa, mas tudo orgânico, etc. E é criado esse diâmetro, que eu agora não sei qual é a área, mas não é muito grande, se calhar 4 metros na totalidade, talvez, não sei. Então eu procurava ir fazer xixi assim, não é o cantinho, não é? Mas à parte mais possível de tocar nesse cordel, mais longínqua, de onde eu ia dormir. E depois lembro-me de ter um pauzinho. Tu procuras a tua sobrevivência, isto foi a minha maneira, atenção, ter um pauzinho para fazer assim com as folhas e com a terra, quase tipo a cão, para tapar o meu próprio xixi, a minha própria urina, porque podia atrair também outros animais pelo cheiro ou afugentar, não sei. Mas pronto, então lembro-me de fazer isso e assim foi o meu dia a dia. E lembro-me de pensar, e se lembro-me de pensar, ai caramba, e se eu tiver vontade de ficar, não é? E depois, curiosamente, nunca senti. E o Nuno, na experiência dele, contou-me que também nunca fez nesses 4 dias. Portanto, há uma inibição natural do teu próprio corpo, não me perguntes porquê. Porque eu, no mínimo, achava que pelo menos um, com a digestão da última alimentação que tínhamos tido, pelo menos um haveria de fazer, mas efetivamente não. E curiosamente apercebi-me que naquelas águas que saíam de mim já devia estar a ir buscar o líquido intracelular também, não é? Portanto, limpeza pura, já devia ir tudo o que era desintoxicação.
Isso é mesmo uma experiência, eu acho que é das experiências viste de fora mais ricas que tu podes ter, porque há a parte física, há a parte mental, há a parte intuitiva, há a rendição, há, sei lá, acho que subiste um degrau, se pensarmos em degraus, do teu desenvolvimento da tua alma, não é? Tenho a certeza. Como é que foi estar no teu corpo durante todo este processo? Porque o corpo fisicamente tem as suas necessidades, não é? E nós, no nosso dia-a-dia, nunca pensaríamos fazer isso, não é? Temos de estar com este enquadramento, com esta magia. Como é que foi para ti essa parte com o corpo?
Olha, curiosamente, quando eu ouvi falar da busca de visão a primeira vez, a minha racionalização rejeitou aquilo. Pensei, ai, mas caramba, o que é que se inventa? Vou brincar assim um pouco, mas realmente foi mais ou menos um pensamento assim. É preciso este tipo de provação? Caramba, mas ninguém precisa de 4 dias e 4 noites sem comer e sem beber. Isso também não. Eu sou muito mais de meditação, meu pai era indiano, não é? Eu sou muito mais de meditação, de ir para a Índia, fazer vipassanas, fazer 10 dias de silêncio, não contactar com o mundo inteiro. Agora, 4 dias na floresta. E eu acho que intuitivamente também já havia o tal medo. Então isso parece um bicho grande, não é? Ou qualquer coisa. Nós que somos da cidade, no fundo, e depois, não é? Não sei, eu acho que devia haver toda essa racionalização sem racionalizar tanto, mas no fundo era capaz de estar lá. E então foi muito giro que, curiosamente, quando eu cheguei lá, à montanha, mas também atenção que já ia empoderada, para mim, com o meu propósito, eu ia focada no propósito. E efetivamente, esse achar que eventualmente não iria dar conta do recado, então, bicho, vou morrer de fome, então aqui eu estou sempre a comer de x em x horas, como é que eu vou sobreviver 4 dias sem comer nem uma migalha? Mas tu não pensas no corpo. Tu não, eu, na minha experiência, atenção, é sempre a minha experiência, tu não pensas no corpo. Curiosamente, tu não sentes fome. Sede, volta e meia, tu sentes a secura, mas também, lá está, se fores atrás da tua mente, o pequeno pormenor exacerba-se a uma intensidade louca.
Uhum.
Se não fores atrás da mente, o corpo adapta-se. O nosso corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar. E eu acredito que o meu adaptou-se. Eu estava ali com outro propósito. E volto a dizer, atenção, que esta foi a minha experiência, mas sublinho aqui porque não quero que pensem em busca de visão. Cada um vai com a sua proposta, com a sua vivência. Olha, o Nuno não teve nenhuma experiência assim. Ele não ia com esta proposta, ele teve a coletar pauzinhos no seu diantro e fez uma série de esculturas. Ele, das folhas, sabes aquele pauzinho, não é um pauzinho, mas o veio
interior
das, não sei como é que se chama, o veio interior das folhas.
Ah,
ele
descolou
as folhas, tirou esse fio, desse fio fez mesmo um fio, atou os pauzinhos, fez bonecos com paus, ele fez tudo. Não sei como é que é possível, mas ele passou 4 dias a criar. Ele é criativo. Eu não, eu passei 4 dias assim neste meu processo. Portanto, dizer que estas experiências são muito individuais, está bem? Não achar que não posso generalizar e só tive uma experiência. Mas efetivamente, na experiência do corpo, o corpo adapta-se. O corpo adapta-se.
E os que ficam 13 dias também não comem nem bebem durante esse tempo?
Ah, então, ao final do quarto dia, os que ficaram os 4 dias são recolhidos ao quinto dia, eles sobem à montanha, os que estavam cá embaixo, alguns, não vão todos, sobem à montanha e vão buscar as pessoas que terminaram os 4 dias. Tu vais em silêncio, tu não podes olhar nos olhos, até que se dá a palavra, etc. Os que ficam para os 7 dias, porque é a segunda parte, e os de 9 e os de 13, nessa mesma viagem que é feita à montanha para te recolher, levam um pequeno saquinho com umas peças de fruta, tipo, não sei, meia laranja ou uma laranja, uma fatia de melancia. Eu vi porque também fui dar a outras pessoas, não é? Como eu subi mais tarde, uma garrafa de água. Portanto, ao quinto dia, quem fica recebe um saquinho pequenino de frutas só e uma garrafa de água. Depois, quem fica, quem terminou os 7 dias, é recolhido aos 8 dias, ao 8º dia, E quem fica para o nono dia recebe também mais os 13 dias também. E por fim, quando vais buscar ao dia os que ficaram os 9 dias, levas mais um saquinho e uma garrafa de água para os 13. Portanto, os que ficam os 13 dias comem por 3 momentos, não é? Acho eu. Um saquinho de frutas e bebem uma garrafa de água em 13 dias. Uma, vá, 3 litros em 13 dias. Mas eu comecei a perceber que, no fundo, até é desvantajoso tu teres essa comida. Porque, por exemplo, nesta floresta de Costa Rica, às tantas tinha uma família de macacos a transitar. Tu nunca sabes o instinto animal, não é? Mas sentindo, não é? Eles têm um instinto muito mais apurado, sentindo se calhar o alimento, não sei até que ponto é que eles poderiam ir atacar-te para te roubar o alimento, não sei, pronto, é sobrevivência pura na floresta. Portanto, eu lembro-me de achar, ah, boa, afinal levas um saquinho. Se calhar, inteligente era comer um de cada vez, estava eu a pensar, o que é que faria se eu recebesse um saco? Se calhar comia um por dia, para me ir aguentando. Ou não, comia todos de uma vez. Tentar perceber o que era na brincadeira, depois começámos a conversar com as outras pessoas, e depois começámos a perceber, não, mas e depois se aquela família de macacos, se por acaso fosse lá, ou sabes, se algum animal fosse ter contigo. Pronto, é mesmo. É muito giro. No fundo, libertaste-te daquilo que estás habituada, para mim, atenção, que estás habituada, que são os teus moldes, voltando aos moldes, são os nossos preconceitos, e possibilitar-te a experienciar a vida sob outra tradição. Porque, no fundo, é mais uma experiência e a vida é feita de experiências. Ficam as aprendizagens, não é? Se nós não nos permitirmos dar o passo para aprender, aprendemos o quê?
Sentes que esta experiência te mudou e sentes que também que durante esse ano a tua vibração manteve-se alta, como desejaste?
Olha, efetivamente, foi um ano bastante atípico, não é? Para todos nós. Portanto, se me perguntares assim, com toda a honestidade, Lisa, mantiveste sempre a tua vibração constante? Eu digo-te não. Mas se me perguntares assim, Lisa, dessa experiência mudaste muito? Mudei. Mantiveste mais a tua vibração constante? Mantive. Tiveste maior foco ainda do teu caminho? Tive. Sabes, portanto, se há pontos positivos, há. Com toda a força. Não com nenhum perfeccionismo. Eu também não sou uma pessoa que busca perfeccionismo nenhum. E acredito que, se nós buscarmos um perfeccionismo, andamos toda a vida em busca de uma coisa que, na verdade, não existe. E exatamente por não existir é que nos permite ir sempre crescendo, não é? Ir buscar outra coisa que, então, nessa altura, funcione melhor para nós, se adequa melhor à nossa pessoa de então. E é importante, lá está, voltando à liberdade ou à coragem, seguir o coração e ter sempre essa liberdade de viver a tua honestidade. Olha, e depois, curiosamente, tatuei o manter a minha vibração constante ainda na Costa Rica, porque depois de sair dessa busca de visão, mais ou menos passado 2 dias, conheci um casalinho que também estava a dar a volta ao mundo de bicicleta, e eles eram tatuadores à mão, moda antiga, uma caneta com uma agulha que eles abriam à minha frente, todo um sistema arcaico. E punham com fita cola e tatuavam, tipo, tinham ali a tintazinha que abriam também, e tatuavam-te mesmo ali manualmente. Então eu pedi para me tatuarem, e curiosamente, vou só partilhar contigo também mais um detalhe, porque é lindo. Este detalhe foi a Ruth Caldeira que viu, não fui eu, portanto vê bem como foi mesmo puro, manter a minha vibração constante. E quando eles escreveram a mensagem, quando eu olhei, pensei, claro, é exatamente isto que eu quero, mas parece que falta qualquer coisa. Eu não tinha pensado, epá, não sei o quê, não sei o quê. Bem, se calhar, depois vi lá um símbolozinho qualquer, andei à procura de símbolos. Olha, se calhar aqui um sol. Ele fez-me assim um sol meio diferente, estilizado, acho que é assim que se diz. Pá, não sei, não sei. E depois senti, pá, mas se calhar também faltava qualquer coisa aqui do outro lado da tatuagem. Não sei se consegues ver, mas não importa.
Sim.
Na verdade, ele fez-me uma meia lua aberta. E eu nunca fui de luas. Eu nunca fui de luas, com toda a honestidade. Eu achava que não era de luas. Eu sempre mais sol, eu adoro meditar ao sol, adoro a energia do sol, preenche-me, faz mesmo entrar em meditação. Mas efetivamente é na energia da lua, quando todos se deitam, que eu consigo ouvir melhor os meus pensamentos e a minha própria voz e a minha intuição. Mas pronto, então dizer-te que ele fez a lua porque eu senti que faltava ali um enquadramento antes da mensagem, mas não é, eu não lhe pedi lua nenhuma, e mesmo quando ele fez a lua, pensei, eu nunca fui muito luas, mas aceitei, pensei, olha, boa, é o equilíbrio, o sol, a lua antes e o sol depois. E ele ainda pôs aqui uma mini estrela, também estilizada. Pronto, estilizada. Mas não importa. Isto para te dizer que dei a volta inteira ao mundo. Só já na Austrália, no último país que fizemos em meditação, é que o nome me veio, era Lua, que eu até. Lua? Eu sempre pensei em luz ou qualquer coisa por ter visto a tal luz na cerimónia, antes de subir à montanha. E eu pensava, deves ter-te enganado na última letra. Deve ser luz, não é Lua. Mas ao mesmo tempo eu não queria luz, eu queria algum outro nome para luz, ainda andei a ver nomes em havaiano, em sânscrito, eu tenho dupla nacionalidade, portanto acredito que posso pôr outro nome, enfim, mas efetivamente veio lua, e eu repeti a meditação, eu ainda perguntei assim ao Nuno, contei ao Nuno, que me tinha vindo este nome em meditação, contei-lhe o que se passou, e estava à espera que ele dissesse, ai não, lua não, sabes, estava à espera que, quando não tens o consentimento e, ah, boa, não sou a única a pensar isto, e ele disse-me, uau, adoro. E eu, ah, mas adoras mesmo, mas lua, quer dizer, eu queria qualquer coisa com luz. E ele, não, Liz, adoro, não racionalizes. Foi lua que veio, a essência dessa bebé está-te a pedir. Ela quer o seu nome, ela sabe o que quer. Ela quer que seja, ser lua. Então eu fui meditar mais uma vez, para a beirinha de um rio onde nós estávamos a acampar, na Austrália, muito lindo, e voltou a vir lua. Pronto, eu senti, ok. Esquece, não vou entrar mais aqui com a minha expectativa ou o que é que eu gostaria. É lua, é lua. E assim nasceu a nossa lua.
Tem uma história linda, sabes? É lindo.
Parece assim quase de livro, mas é bem real. E deu a volta ao
Incrível.
mundo, já é uma grande aventureira, não é? Porque eu também não sei como é que é para um bebê estar dentro de um ventre materno que está sempre em movimento, que come comidas completamente diferentes a cada hora. E toda a logística em si, não é? Portanto, já é um bebé muito aventureiro, certamente. E cá está ela, para nunca nos fazer esquecer que quando seguimos a nossa intuição e quando seguimos o nosso coração, quando largamos tudo e nos permitimos seguir simplesmente, sem expectar, sem racionalizar, os presentes que a vida nos tem para oferecer são muito maiores do que nós poderíamos alguma vez imaginar. Portanto, a lua está aqui a provar isso.
Incrível, incrível. Diz-me só, uma vez que passaste por 5 gravidezes, como é que isso foi para o teu corpo? Como é que estiveste? Certamente foi muito diferente em cada uma delas e não precisas de entrar em pormenor, mas o que é que este poder da criação que o nosso corpo nos dá, nós mulheres, como é que ele se tem transformado ao longo da tua vida, da tua experiência?
Olha, eu sei que há muitas experiências menos positivas na gravidez e cada uma de nós experiencia realmente viagens, gestantes diferentes, não é? E todas são válidas, obviamente, e todas nós temos, todo o mérito pelo processo em si, porque só quem passa por ele é que sabe, não é? Sobre o seu ponto de vista individual, não sobre o ponto de vista do outro. E, efetivamente, para mim, as minhas gravidezes sempre foram relativamente fáceis. Eu enjoei em todas. Esse foi o ponto menos bom. Enjoei em todas. Mas. E vomitei numa, na segunda gravidez. Mas de resto, não é que eu tenha inchado, não engordei muitos quilos, sei lá. Qualquer coisa que me poderia ter sido pesado, não foi. Portanto, na minha perspectiva, aqueles enjoos, que foram bastantes até, não eram suficientemente fortes para fazer manchar o período de gestação. E ao mesmo tempo, principalmente a partir do momento que o enjoo passava ali aos 3, 4 meses e a barriga que se começava a desenvolver e a sonolência também passava, etc., eu comecei a gostar imenso de estar grávida, gostava sempre. Acho que há alguma magia que nós não pensamos, mas se nos centrarmos, há um ser dentro de ti. Então tu não estás sozinha em momento nenhum. E há ali uma grande união, se te permitires sentir isso, lá está. Depois depende sempre do prisma. Mas sentindo isso, havia sempre um motivo maior para eu ser a minha melhor versão, ou para eu buscar também seguir aquilo que a minha intuição me dizia nesses momentos. Portanto, eu acredito que os meus filhos sempre foram fatores e mestres e impulsionadores de uma melhor versão de mim. Pois também sei, pelo meu estudo, nós na homeopatia. Eu, por exemplo, quando trabalho com crianças pequenas e que não têm muita muita capacidade de verbalizar, não é? Portanto, de expressar os seus sentimentos, as suas sensações, eu vou à mãe. E muitas vezes eu vou à gestação da mãe. E é incrível, Cláudia, como muitas vezes tu tratas a criança através da sensação que a mãe teve. Por exemplo, uma criança que está com prisão de ventre, um bebê, um lactante, prisão de ventre, e tu vais à gestação da mãe e tu percebes que ela sentiu-se presa durante a gravidez. Por exemplo, também isto é só um exemplo. Curiosamente, tu dás para a prisão sensação emocional e o bebê desbloqueia a parte física. Portanto, é incrível como nós somos mesmo um todo. Este trabalho holístico é muito genuíno e tu vês isto em termos clínicos. Pelo menos na minha experiência clínica, eu vejo isso. E então, nas minhas gravidezes, sem dúvida que os meus filhos foram estes fatores de procurar sentir algo melhor na minha capacidade, quando tinha essa capacidade e esse centramento, mas também perceber que havia muitas vezes energias que pareciam que não eram minhas, e não eram, porque há uma mistura de energias. Há dois seres que estão unidos num só. Portanto, efetivamente, houve coisas que eu quis comer que não eram minhas, e eu lembro-me de comer, olha, na minha segunda gravidez, eu já não comia carne, e eu lembro-me, foi a única vez na vida, quase que vomito só de pensar nisso, que eu queria comer pizza com chouriço assado. Eu queria comer pizza com chouriço assado, juro-te. Foi ali uma semana ou duas, felizmente passou. Mas eu queria porque queria. E aquele chouriço assado sabia-me muito bem. Cláudia, eu não como porco. Eu não como simplesmente porco. Não como mesmo. Não estou em tentação a evitar. É, já não é, para mim não é um alimento, sabes? Já saiu há anos. E na gravidez da Serena, que por acaso é aquela minha filha que eu vejo, se for preciso, às escondidas, está ali num sítio que tem qualquer coisa, que já sabe que os pais dizem, olha, aquilo não é bom. A minha primeira filha, por exemplo, é muito firme na sua escolha. Foi ela que fez a escolha. A segunda não, desta gravidez, assim aqui entre nós, que ninguém nos ouve, não é? A verdade é que a Serena é a que é mais tentada pelas gulodices. E, efetivamente, na experiência de gravidez dela, eu dei por mim a comer chocolates, a comer chouriço, a comer imensas coisas que não são normais para mim. Eu não costumo comer chocolate, se calhar se comer uma vez no ano, e mesmo assim já é tão doce, como já saiu de mim há muitos anos, que eu não consigo comer. É doce a mais. Mas nessa gravidez eu vim. Então, pronto, isto só para finalizar e dizer que sei que durante a gravidez, na minha experiência como mãe de cinco, há duas sensações, há duas energias que estão fundidas numa só. Então as mães não se devem sentir mal quando não estão tão bem e quando também comem outras coisas que não são benéficas para elas ou para o ser, porque muitas vezes há uma outra energia que pede aquilo, sem estar a culpabilizar nem apontar dedos a nada, e assim de uma forma muito leviana também a abordar a temática. Não estudei a fundo sobre isto, atenção, isto é o meu parecer, a minha experiência, volto aqui a frisar isso, mas efetivamente há sensações, emoções, desejos diferentes em tudo na gravidez.
Sim, eu passei muito por isso. A primeira coisa que me apeteceu foi arroz de pato. Já não comia carne de pai há uns 5 anos. Portanto, a minha única gravidez trouxe... Foi uma revolução, porque eu só queria comer coisas que não faziam parte do meu dia-a-dia, sabes? E isso é muito... Tu identificas-te com a forma como... Sabes, a personagem identifica-se com a forma como come, não é? E tu és aquilo. E, de repente, toda esta transformação. Uma última pergunta. Como és homeopata e agora... Também anda a aprofundar muito esta questão com o corpo, não é? Que também a gravidez me trouxe. Achas que se nós estivermos conectados connosco, se conhecermos a nossa energia, não é? E como ela se vai alterando à medida que os desafios que a vida acontece, achas que nós conseguimos sentir quando estamos doentes?
Tenho a certeza. Tens essa percepção, tens essa consciência. E quanto mais te conheces nos vários âmbitos que formam o teu ser, mais também tens o poder, maior poder tens, de te aperceber antes de efetivamente somatizar. Começas, imagina, vamos dar um exemplo assim, por exemplo, bem comum. Às vezes as pessoas não expressam, não verbalizam alguma coisa que querem expressar e andam ali uma série de dias para dizer aquilo àquela pessoa que já não vemos, àquela relação que terminou, àquele patrão, à mãe, ao pai, ao marido, o que for. E se isso for realmente algo dilacerante, vamos dizer assim, para a pessoa, que deve ser expresso, tu começas a sentir alguma moinha na garganta. E muitas vezes, atenção, que não tem que ser a garganta, porque uma coisa que também aprendi, e agora sim na homeopatia, é que nós todos temos uma fragilidade genética, não é? Portanto, há uma predisposição genética para determinadas áreas do corpo que não têm que ser ativadas na nossa vida. Por exemplo, o meu pai teve asma, não quer dizer que eu tenha algum problema respiratório, mas efetivamente eu terei alguma fragilidade comparativamente com uma pessoa que não tem um historial, antecedentes, para eventualmente poder vir a desenvolver alguma expressão, alguma manifestação na esfera do sistema respiratório. E efetivamente, num período, me recordo quando o meu pai faleceu, quando eu tive 19 anos, curiosamente eu comecei a desenvolver rinite alérgica. Portanto, foi sem dúvida o sistema respiratório crítico e felizmente não entrei pela via dos anti-histamínicos e não sei, olha, aquelas coisas que começámos por falar, que não sei como, mas de uma forma muito intuitiva, algo sempre me resgatou, porque eu podia ter entrado por ali, efetivamente eu cheguei ao hospital e eles prescreveram, mas eu não entrei por ali, não sei porquê, porque eu não tinha essa consciência, mas de alguma forma não era por ali o caminho.
Não tinhas, mas tinhas.
Sem ter a consciência consciente, a verdade é que havia alguma coisa inconsciente que me fez não ir por lá. E efetivamente parou essa rinite alérgica, e depois comecei sempre, quando comecei a ter consciência e a estudar, comecei a fortalecer o sistema respiratório, o sistema imunitário, e a fortalecer o corpo, sempre ajudando o meu próprio corpo. O teu corpo tem um potencial e um poder incrível de cura natural, mais do que anti qualquer coisa que vai desregular o seu próprio processo de combate. Nós devemos sim ajudá-lo nesse processo de combate, dar-lhe tempo. E uma coisa que aprendi na prática e gostava de deixar essa mensagem é que é preciso efetivamente tempo em tudo. Se falamos tempo no processo de desenvolvimento pessoal, também falamos tempo neste processo de fortalecimento do teu próprio sistema imunitário. Uma pessoa que está muito habituada a tomar químicos sintetizados, por exemplo, a partir do momento que quer começar a fazer a transição, é normal que o corpo não tenha a mesma força que um outro cujo sistema imunitário já está fortalecido há uns anos. Então, imagina, apanhei uma constipação e se calhar eu, desta vez, até estou a tomar agora produtos naturais, mas estou a demorar uma semana para curar a constipação. Que não quer dizer que às vezes a tomar químicos sintetizados também não demore. Mas enfim, para fazer aqui a transição, à medida que vou prolongando este ajudar o próprio corpo, fortalecer o próprio corpo, empoderar o meu próprio corpo de uma capacidade que ele tem inata, todos os seres vivos a têm, à medida que eu vou fazendo isso, a próxima constipação, em vez de uma semana, demora 3 dias. E a próxima constipação, em vez de 3 dias, eu demoro 2. E a próxima, só demora 1. E a próxima, era para ser uma constipação, mas não vingou. Sabes? E tu vês isso na prática. É preciso tempo também para fortaleceres o corpo. Falando aqui de corpo, como está por isso, eu acho que me vou perdendo às vezes. Não sei se ficou alguma pontinha solta, alguma história, mas pronto.
Sim, eu sabia o que é que tu. Eu, claro que um homeopata acha isso, não é? E eu também acredito nisto a 100%, mas é também para mostrar que nós estamos empoderados sempre, se estivermos no nosso corpo, se nos conhecermos, se fizermos esse trabalho. Agora é que a última pergunta que há bocado tínhamos esquecido. Recentemente desenvolveste com a Rui de Caldeira, com o Nuno e com o Tiago, não é? Os vossos companheiros, o Artopia. Podes falar um bocadinho sobre isso, porque é tipo, dos projetos mais lindos deste 2020.
Olha, posso falar sim e com muita gratidão por abrir espaço para falar sobre este projeto. Começar por dizer que não é um projeto meu, ou da Ruth, ou do Nuno, ou do Tiago, é um projeto que saiu, salvo seja, do nosso tempo, do nosso coração, mas é para o mundo. Eu não ganho absolutamente nada com ele, nem a Ruth, nem o Nuno, nem o Tiago. Damos o nosso tempo, o nosso amor e acreditamos piamente que é um projeto que é fundamental. Era aquilo que me faz levar a pensar neste projeto é: eu estou feliz na minha missão, eu gosto daquilo que faço. Mas se eu quero falar de desenvolvimento, despertar da consciência, de elevar a vibração do todo, então eu não posso estar eu feliz no meu caminho e ok, até vou tocando algumas pessoas no meu trabalho, mas é preciso realmente criar um lugar onde todos têm lugar. E por isso é que surgiu a Heartopia. Topia quer dizer lugar, heart, coração, onde todos têm lugar para ser, para doarem o seu dom. O que é que eu amo fazer? O que é que me faz feliz? E que não seja por dinheiro, não é? Porque o dinheiro neste caso na Rartopia, não está no centro do nosso tempo, do nosso serviço. Aqui é um lugar onde todos podem doar o seu serviço, obviamente tendo algumas valências. Claro que eu não vou propor para ser enfermeira se não tiver estudado enquanto enfermeira, mas posso-me propor para pintora, apesar de não ter feito belas artes, se eu tiver um talento inato em mim, ou se eu amar realmente aquele caminho, e posso-me propor a ser dog sitter. Olha, eu até sou economista e agora não quero nada com a minha profissão, ou aliás, é o meu ganha-pão, portanto isto não tem que ser um projeto em que a pessoa larga a sua profissão para viver disto, não é essa a proposta. Se for, melhor, se isso acontecer naturalmente, ótimo, mas, portanto, mantermos o bom dos dois mundos, em que eu até trabalho, mas aqui tenho um lugar onde eu me vou realizar, fazer aquilo que eu amo fazer, e em troca, em vez de ser só um voluntariado ou o dar gratuitamente, que também é bom, é sempre bom, mas envolve o tempo, envolve a tua energia, envolve então, se calhar priorizar, se dás esse tempo ou se fazes outra coisa qualquer. Neste caso, tu saberes que aquilo que tu amas fazer, estás a fazer aquele macramê porque tu amas, é meditação para ti pura, ou estás a fazer, estás a dar aquelas explicações de inglês, ou ensinar aulas de música, ou a dar a tua aula de yoga, e agora, por exemplo, com o online, tens um grupo que te paga no Zoom, mas também tens umas pessoas que vêm pela Rartopia que não te pagam dinheiro, mas pagam de corações. E esses corações são créditos que tu usas para trocar por qualquer serviço que seja útil para ti, que esteja já na comunidade. Portanto, quantos mais formos, mais serviços existem para podermos trocar uns com os outros. Quem diz serviços, diz de tudo, desde pegadas ecológicas, a aconselhamento fiscal, consultas de todo o tipo de especialidades médicas e não médicas, todo o tipo de terapias, todo o tipo de aulas, dog sitter, organizadores de eventos, ajuda ao próximo, olha, achei lindo, há umas meninas que estão-se a propor para, não me recordo qual é o título, mas é qualquer coisa como ouvinte profissional, ouvires o outro, falta, não é? Falta pessoas que nos ouçam, ajudar se calhar certos idosos que estão sozinhos, portanto, não tem que ser o teu canudo, o teu diploma, tem que ser algo que tu ames fazer de coração, e em troca, realmente, quanto mais dás de ti, porque tu amas fazer isso, não só em troca recebes uma vibração, porque eleva-te a vibração de tu estás feliz a fazer aquilo que amas, como ainda recebes os tais corações para trocar por coisas que vais gostar de receber. Uma massagem, o corte no cabelo, manicure, pedicure, sei lá, tudo. E mais, um terceiro ponto que é, estás a dar a oportunidade das outras pessoas se realizarem também ao doarem os seus serviços. Portanto, para mim, obviamente, na minha visão, acredito que é um projeto lindo. E volto aqui a frisar, é um projeto de todos. Todos são bem-vindos, tanto a inscreverem-se como pertencentes à comunidade, como Rartopistas, mas também darem as suas opiniões, deixarem sugestões. É para todos. É como se fosse uma casa de todos, em que todos podemos decorar a casa, deixar sugestões, que nos deixem sugestões de melhoria, de propostas, de tudo, e que nos ajudem a passar a palavra. Porque realmente, quantos mais forem, dentro desta comunidade, para já, é um sistema de economia circular paralelo ao financeiro, não é? Porque começa a haver um outro sistema em que tu podes receber produtos e serviços sem teres que estar propriamente a pensar no teu dinheiro. E olha agora, com o Covid-19, muitas famílias ficaram desempregadas ou com cortes nos seus salários, se calhar não vão poder ir àquela consulta de osteopatia que tão bem me fazia a coluna. Mas posso, sim, doar aqui o meu serviço a fazer alguma coisa que eu amo, e em troca recebo os tais corações para manter as minhas consultas de osteopatia, por exemplo. Então, lá está, nem tudo tem que ser dinheiro. E aqui o objetivo central é a realização pessoal para que juntos possamos elevar o coração coletivo.
É incrível, a sério, é tão lindo, e espero que caminhemos para uma sociedade onde há muito mais disto, sabes? Onde isto é a prática comum e deixamos o dinheiro para trás, porque acho que estamos todos tão cansados da forma como vivemos, mas estamos todos na roda do hamster e não conseguimos sair, não é? Isto é assim, tipo, um caminho diferente.
Olha, pelo menos é uma boa janela, digo eu, e diz a Ruth também, que usou muito a expressão janela, com uma panorâmica que traz uma bela lufada de ar fresco. Se vai ser totalmente o futuro, não temos essa pretensão, nem sabes, o futuro pertence a Deus, não é? Está lá no futuro, logo se vê. Mas que pode ser, neste momento, já uma excelente alternativa, é. Então, que possamos, passo a passo, e depois, possivelmente, leva-te a outra nova janela, ou não, ou esta abre-se ainda melhor, maior, não sei, isso logo se vê. Mas realmente, que possamos todos dar um bocadinho de nós. O que é que me faz feliz todos os dias? E quem diz todos os dias, diz uma vez por semana, ou uma vez por mês, o que a pessoa, obviamente, quiser ou sentir confortável de começar por propor. Mas realmente, quando eu amo fazer uma coisa, eu vou querer fazê-la mais vezes. E em troca, lá está. Eu sei que vou receber alguma coisa que também me vai permitir ir ter mais um momento de bem-estar. A receber alguma coisa que eu também quero, ou que tenho interesse, ou que preciso. Então acredito que é muito bonito. Portanto, olha, quem nos ouve, que partilhem por todas as suas amigas, amigos, familiares, porque é uma oportunidade, é um lugar mesmo para todos. Todos têm lugar. Olha, quem cuida do canteiro, quem faz babysitting, quem passeia o cão, porque às vezes os nossos cães estão nos apartamentos fechados. Todas as profissões que existem e que não existem podem ser inventadas e são muito bem-vindas.
É incrível. Agora, só as três perguntas relâmpagos antes de irmos embora e que são: algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, na construção de quem és, um sonho que tenhas realizado e um que esteja por realizar.
Bom, algo que estou a trabalhar em mim neste momento, a nível muito pessoal, não é? Eu diria que continuo neste caminho e com este foco de manter a minha vibração constante. Ainda estou nesse nível de degrau. Falaste há pouco de saltos quânticos. Ainda estou nesse nível de degrau. Fui dando vários. Atenção, este Covid-19 foi muito, realmente muito desafiante pela positiva. Desde tudo aquilo que nos trouxe de desafios e que nos fez reinventar de tantas formas. Portanto, tudo o que surgiu este ano foi intenso e maravilhoso para mim. Muitas noites sem dormir, obviamente, para colmatar tudo. Mas com um coração sempre a palpitar, sabes? É o que eu costumo dizer, olha, ganhei mais uns cabelos brancos e não sei quantas rugas, e noto, olha, falar em corpo, noto que obviamente estou com muito mais olheiras aos 40 do que se calhar outras mulheres aos 40 também. Mas trago o coração cheio, Cláudia. Então, olha, o corpo fica, não é? Aqui, se dissolver como matéria orgânica para gerar nova vida e alimentar outras plantas e outros seres. A alma vai, que ela vá preenchida. Portanto, este Covid-19 foi maravilhoso. O meu processo pessoal neste momento ainda continua por aí. Desenvolver neste sentido. Projeto que tenha feito, adorei esta jornada de Segue o Teu Coração, empoderar as pessoas com uma coisa que é tão intuitiva para mim, que fui fazendo, como te disse, sem presunção ou sem sequer definir. Fui fazendo e depois é que me comecei a perceber, porque na verdade vocês é que me fizeram ver: opá, eu também quero seguir o meu coração. Então, que possa dessa forma muito intuitiva, muito humilde, muito simples que sou, também tocar no coração das pessoas e ajudá-las a simplificar. Dessa forma também humilde, sem pretensão alguma. E o que eu vou desenvolver agora, há 3 dias, no dia 12, muito curiosamente, por volta das 12, estava a procurar centrar-me, porque ia dar uma masterclass às 3 da tarde com o Nuno sobre relações. E pá, recebi assim um insight fortíssimo. Há uns anos atrás eu senti uma voz que me disse que estava na hora de passar as verdadeiras mensagens. E vi Deus, Jesus, estava em meditação, veio uma imagem de Jesus, portanto, algo muito puro, não é? Muito branco, muito de uma energia limpa. E lembro-me de quase questionar, boicotar, quase porque eu, sem eu, não é? Não nesse sentido, mas porque eu, o que é que eu tenho para passar de verdadeiras mensagens? Quais são as verdadeiras mensagens? Lembro-me de racionalizar sobre isso. Mas a vida foi-se abrindo, a vida foi-te mostrando o caminho sem tu racionalizares. E eu fui, a verdade é que noto que tornei-me realmente uma mensageira, como todas nós, daquilo que eu acredito, daquilo que prezo, daquilo que prego e que procuro fazer também na vida. Porque isso é uma coisa que gosto, é ter coerência. Não no perfeccionismo, lá está, tenho as minhas falhas, mas se te digo que segue o teu coração, acredita que procuro seguir o meu. O projeto que vou desenvolver agora, no dia 12. O que senti nessa voz, nesse insight, foi: está na hora de guiares os outros a também passarem as verdadeiras mensagens. Então foi assim um palpitar forte, eu que me queria centrar naquele momento, foi assim uma intensidade do género, mas como é que eu vou guiar os outros? Como é que eles vão passar as mensagens, sabes? Mas se naquela altura, lá atrás, eu dei por mim numa série de perguntas que não me foram respondidas e foram sempre respondidas no tempo certo, não naquele momento. Hoje em dia eu já não faço isso, eu já sei que no tempo certo a resposta chegará. foi assim que também surgiu a Heartopia. Primeiro, senti que ia criar uma comunidade centrada no seu coração. E comecei logo por dizer às primeiras meninas da primeira edição de, olha, eu sei que vamos criar esta comunidade, como? Ainda não sei. Mas aprendi já com a vida que há que manter o campo aberto. A resposta chegará no tempo certo, aquilo que falávamos, não é? Que se eu procurar já ter uma resposta hoje, eu vou continuar a ver com os olhos da velha mente. Os olhos são a parte mais externa do nosso sistema nervoso, não é? Portanto, os olhos realmente olham e só veem, só conseguem captar aquilo que a tua mente consegue compreender. Todos os restantes bytes de informação passam ao lado completamente. Então, no tempo certo, tu sentirás a resposta a palpitar em ti. Essa foi a resposta que senti agora. A Heartopia foi a comunidade que, passado uns meses, chegou num aplicativo, não é? Lindo, uma app que possa chegar realmente ao mundo. E olha, todos estes projetos, no fundo, são algo que eu vou querer cada vez dar mais corpo e voz.
Obrigada, Elisa. Foi incrível ter-te aqui. Foi muito, muito bom. Obrigada.
Obrigada a ti também, Cláudia. E obrigada a todos por nos ouvirem.
Espero que tenham gostado. Têm mesmo de seguir o trabalho da Elisa. Têm mesmo de fazer uma das meditações dela. Ela faz um trabalho lindo. Tem vários recursos gratuitos que vocês podem aceder no YouTube, no site dela. Deixem-se levar pela magia desta mulher. E agora sim, vamos ouvir a Dina.
Bom dia, alegria. Olá a todas. Desde já agradeço-te a ti, Cláudia, por me teres passado aqui a palavra para falar então um bocadinho melhor do que é que vai acontecer no workshop Corpos Sagrados no dia 21 de Março. Então, este workshop é assim um trabalho muito especial, onde decidi reunir pela primeira vez várias mulheres, várias facilitadoras com diferentes magias, com diferentes trabalhos. Todos eles são trabalhos que nos fortalecem e nos ajudam nesta conexão com o nosso corpo, com a nossa alma, o nosso espírito. São assim mulheres que eu admiro muito, trabalhos que eu tenho vindo ao longo do meu percurso a ter a honra de conhecer e de experienciar. Então são assim vivências e mulheres em que eu confio muito, em que me alegra muito poder trazer neste dia todas estas vivências. E este workshop tem assim este grande propósito de cada uma de nós, no seu ritmo, na sua intimidade, na sua vida pessoal, na sua vida amorosa, na sua ligação consigo própria e com o mundo, começar a abrir-se esta conexão com este veículo mágico que é o nosso corpo, com esta grande ferramenta que nos permite estar aqui na vida terrena e que nos permite sentir variedíssimas coisas. Quando nós estamos só no plano mental, em que a nossa mente passa o dia completamente agitada e que estamos presas ao passado ou estamos nesta ânsia de estar no futuro, há uma grande instabilidade interna, não é? Há uma sensação de desconexão. E esta ligação ao corpo é mesmo primordial. Então este workshop tem assim esta vontade de acionar também em vocês esta religação com o vosso corpo. Quando nós estamos conectados com o nosso corpo, mais rapidamente conseguimos aceder à nossa intuição, à grande voz do nosso espírito que nos quer sussurrar todos os dias para onde é que nós devemos ir. Então esta conexão com o corpo é fundamental. Conexão com o nosso corpo físico, conexão com o nosso corpo emocional, sobretudo, com esta panóplia de emoções que diariamente nos avassalam. Com estes sentimentos que estão sempre aqui a vibrar em nós, não é? Nós durante um dia sentimos milhares de coisas diferentes. Na maior parte das vezes tentamos racionalizar tudo aquilo que sentimos e é isto que nos cria uma grande ansiedade e uma grande frustração. Então este trabalho com o corpo é fundamental. Então neste dia 21 de março vamos poder trabalhar com diferentes ferramentas. Cada uma destas facilitadoras que convidei vão trazer então a sua magia, ou seja, vão-vos guiar nas suas práticas. Vão ser práticas de curta duração, são 40 minutos que vocês vão poder estar com cada facilitadora e cada uma delas traz então a sua magia. Vamos então poder trabalhar com a força da respiração, a respiração consciente e conectada, trabalhar também um bocadinho com a bioenergética e trabalhar também com a dança, o movimento. Vamos poder escutar também como é que esta ligação ao corpo terra se pode proporcionar, a importância de nós estarmos conectadas também à terra, esta grande mãe, este grande colo. Vamos poder explorar o nosso universo emocional e tudo aquilo que vive cá dentro de nós através do contacto com a arte intuitiva, ou termos a capacidade de nos permitirmos explorar através de coisas tão simples como a pintura, o canto, as palavras, a poesia, o que quer que seja, não é? E nos ajudar a limpar e a transmutar todo este universo emocional que nos habita, toda esta teia, às vezes, de pensamentos que está aqui todo o dia a vibrar na nossa cabeça. Então, o trabalho do corpo tem muito este propósito de nos ancorar, de nos apaziguar e de nos centrar. Se eu estou em contacto com o meu corpo e com aquilo que eu estou a sentir, eu tenho muito mais facilidade em estar presente. E quando eu estou presente, eu tenho muito mais esta percepção e esta atenção do que realmente está a acontecer. Então, este trabalho no corpo tem mesmo assim este propósito. E por isso, durante este dia, é um dia completo, das 10 às 6, onde vamos poder viver diferentes vivências no corpo. A pele vai poder sentir diferentes trabalhos e vai conseguir explorar e compreender um pouco mais de todos os véus que estão aqui a tapar a nossa consciência, não é? Então, vai ser um dia intenso. Intenso, mas amoroso e suave e belo. Eu acredito cada vez mais que o trabalho da consciência deve ir às profundezas, mas que essas profundezas devem ser a partir de um caminho de suavidade, de amorosidade, a partir da energia feminina. Nós vivemos num sistema patriarcal há muitos anos, ainda estamos a viver nesse sistema patriarcal, que é muito através da força, da exigência, da ação, da pancada, da brutalidade. E eu cada vez mais acredito que o trabalho da consciência, o trabalho de nós termos a capacidade de ir ver para além das nossas máscaras e dos nossos véus, é entrar na profundeza, mas através de um caminho de suavidade e de beleza. Então, é isso que eu e esta equipa maravilhosa pretendo oferecer neste dia, é vocês conhecerem-se um pouco mais através do contacto com o vosso corpo, com a vossa respiração, com a vossa arte interna e com todas estas múltiplas potências e possibilidades que o vosso corpo vos pode oferecer através de várias sensações, através da exploração do contacto com o vosso corpo, com a vossa pele, com tudo aquilo que vos habita e poderem realmente mergulhar a partir de uma bolha segura e amorosa. Então é um caminho de beleza que nós vos queremos oferecer, vocês poderem estar em contacto convosco num dia completamente dedicado a vocês, onde todas as milhares de tarefas que vocês têm no vosso dia-a-dia passam para segundo plano. E vocês vão então entrar numa bolha de contacto convosco. Então é assim mesmo, com muita alegria no coração, que partilho este workshop, este trabalho. Espera-nos mesmo um dia incrível. A sensação que eu tenho quando penso neste trabalho e a energia com que o criei, que foi assim numa madrugada em que esta informação para criar este trabalho me veio, é uma sensação de proporcionar novamente o êxtase da vida. É trazer esta fonte da vida outra vez. E estou a dizer isto e estou-me a arrepiar tudo. Porque nós estamos maioritariamente nas nossas vidas completamente adormecidas. Então, é através de coisas tão simples que vamos viver neste dia, é voltar a sentir o êxtase da vida. É esta a grande mensagem deste trabalho. Como é que eu posso voltar a trazer o êxtase de estar viva? O de sentir-me verdadeiramente viva? E quando eu estou verdadeiramente viva, eu sei exatamente para que caminho é que eu quero ir. E o que é que pode trazer cada vez mais este sentimento, este sentido de vida? Sairmos deste estado adormecido e passarmos a viver despertas. E começar a beber e a sentir esta magia que está aí todos os dias para nós. Esta magia que está aí a acontecer para nós todos os dias. Então, este dia tem muito este propósito de vos lembrar que é através desta conexão com o vosso corpo e com tudo aquilo que vocês sentem e pensam e que está debaixo do tapete, é pegar nisso tudo, fazer uma alquimia interna, extravasar, sentir, expressar, partilhar e depois então voltar a conectar com este grande êxtase da vida. Como é que eu posso finalmente sair do vício do corpo de dor e começar-me a conectar à vida a partir do corpo de prazer. O Eckhart Tolle fala muito nisto, no corpo de dor e no corpo de prazer. Na verdade, não sei se ele fala do corpo de prazer. Eu costumo falar do corpo de prazer, não sei se ele fala ou não, mas ele fala muito do vício deste corpo de dor, não é? Todos nós estamos presos ao corpo de dor, escolhemos sofrer. Há um certo prestígio e um reconhecimento quando as vidas são muito sofridas, não é? Então nós temos muito esta programação nas células, na nossa mente, no nosso inconsciente e no inconsciente coletivo deste sofrimento. Então este corpo de dor tem que finalmente começar a ser descascado, a ser partido. Mas em vez de ser partido com uma energia masculina, com uma energia mais yang, vai ser partido através de uma energia mais feminina, mais doce, mais subtil. Como é que eu posso aceder à minha essência através de um caminho de beleza, através de um caminho mais silencioso, mais artístico? Então é isto que este trabalho vos pode oferecer. São muito bem-vindas. Este workshop é destinado a qualquer mulher. Não interessa a sua história, não interessa a sua idade, não interessa as suas crenças, não interessa as suas filosofias, interessa sim o reconhecer que tenho um corpo, tenho uma vida, sei que tenho imensos sonhos, sei que tenho imenso potencial para viver e sei que neste momento estou aquém daquilo que eu gostaria de estar a viver na minha vida. Então, este workshop é aberto a todas, por isso são todas muito bem-vindas. Se quiserem saber mais acerca do programa, das facilitadoras que vão estar connosco, dos horários, dos preços, enviem e-mail diretamente para mim. Sou eu que estou a organizar o workshop. A Cláudia está também como convidada, portanto, todas as inscrições e pedido de informações devem ser reunidas para mim. info@corpomedicina.com. Mandem então um e-mail que a nossa equipa vai responder-vos prontamente com muita alegria. Venham todas, falem às amigas, às filhas que estão neste momento, neste crescimento, nesta fase em que já estão a começar a entrar na energia da mulher. Levem este trabalho para as mulheres das vossas vidas. Vamos crescer juntas num caminho de beleza. Esperamos pelo vosso contacto. Podem também conhecer o site corpomedicina.com. Vai ser um prazer também receber-vos. Deixo-vos um abraço enorme e espero muito que nos possamos encontrar. Até já!
Pedidos de informações sobre este workshop podem enviar para info@corpomedicina.com. Informações e inscrições, claro, se a vossa intuição vos diz, sigam fazer este trabalho connosco. E antes de me ir embora, quero só dizer-vos que nós continuamos a enviar o kit de conexão interna para quem deixar a sua review no iTunes sobre a comunidade Tudo Aquilo Que Somos e no site da WOOC, ou da FNAC, ou da Lei Online, um testemunho sobre o livro. Isto é um miminho. Este kit de conexão interna é um conjunto de afirmações e é um miminho nosso para todas as pessoas que mostram o seu amor e que partilham a inspiração e a transformação que este nosso conteúdo vos traz. Até quinta-feira, desejo-vos uma semana cheia de sal interior.